Nós temos estudado o livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos no capítulo 10. Estamos estudando, vamos começar a estudar hoje, os versículos 9 a 16. Esse é o texto que pretendemos hoje começar, pelo menos, a estudar. Nós estamos trabalhando com o livro de Atos, entendendo que o livro de Atos segue uma estrutura específica, e essa estrutura se apresenta de modo geral, uma estrutura mais generalizada, uma estrutura mais abrangente, não tão específica, mas nós podemos enxergar essa estrutura de modo simplificado e abrangente no capítulo 1, no versículo 8. Atos 1, 8 é o versículo que mostra o Senhor Jesus dizendo que os discípulos, os apóstolos, deveriam ser testemunhas, eles receberiam poder, vindo sobre eles o Espírito Santo, e ao receber o poder decorrente desse batismo, do batismo com o Espírito Santo, eles seriam capacitados para realizar uma tarefa específica. O livro de Atos mostra isso. No livro de Atos, o ser batizado com o Espírito Santo e o ser cheio do Espírito Santo, é importante notar isso no livro de Atos, o ser batizado e o ser cheio do Espírito Santo tem um efeito específico. E esse efeito não é, como nós temos visto no meio evangélico tão corrompido dos dias de hoje, não é a euforia, não é a gritaria, não é a dança, não é o sair gritando, não é o sair balbuciando sílabas desconexas, como um animal, como um louco, como um ser endoidecido, ou sair rolando como um animal aí pela igreja. Nós vemos no livro de Atos, essas coisas nem acontecem no livro de Atos, nós vemos no livro de Atos que as pessoas que receberam poder por causa do batismo do Espírito Santo ou da plenitude do Espírito Santo, são duas realidades que nós vemos presentes em Atos, o batismo e a plenitude, são coisas distintas, mas as duas acontecem em Atos. Nós vemos que o efeito disso é a pregação, é o testemunho verbal da fé. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo e cheia do Espírito Santo, ela anuncia as grandezas de Deus. Ela testemunha acerca do Evangelho de Jesus e da graça de Jesus. Então, Jesus disse, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês, então, serão minhas testemunhas. Veja aí a ligação entre o receber o poder do Espírito Santo e o ser testemunha. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. E ele então começa a abranger, há um crescendo aqui. Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o livro de Atos segue essa sequência. Primeiro mostra os apóstolos recebendo esse poder em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, e já imediatamente eles começam a ser testemunhas em Jerusalém. Pedro já começa a pregar em Jerusalém, e ali milhares de pessoas que são salvas. Depois, o livro de Atos prossegue, e ele apresenta o Evangelho chegando em Samaria e Judéia. E nós estudamos isso nos capítulos 8 e 9, e Pedro ainda está pregando, ainda está atuando na Judéia, especificamente, vimos no capítulo 9, na região litorânea da Judéia. Ele prega ali, nas cidades costeiras, como Lida e Jope. Ele realiza milagres ali e anuncia o Evangelho ali. E agora, ele vai para a cidade de Cesareia Marítima. Ele está em Jope e ele vai viajar por 48 quilômetros rumo ao norte, ainda na faixa litorânea, ainda ali, na região costeira de Israel. Ele vai viajar 48 quilômetros ao norte para chegar em Cesareia Marítima, atendendo ao chamado de Cornélio, um centurião temente a Deus, que teve uma visão e que Deus, nessa visão, mandou que ele enviasse mensageiros a Jope para trazer até a casa dele Pedro, que estava na casa de Simão, curtidor em Jope. Nesse capítulo, então, nós temos mais um avanço do livro de Atos. O livro de Atos, ele apresentou, ele mostrou, ele descreveu os apóstolos pregando em Jerusalém. Nos capítulos 8 e 9, ele mostra os apóstolos pregando em Samaria e na Judéia. E agora, no capítulo 10, nós veremos os apóstolos seguindo na direção, Pedro e mais um grupo de homens de Jope, de crentes de Jope, vão até Cesareia e vão pregar o Evangelho, não para judeus ou samaritanos, mas vão pregar o Evangelho para os gentios na casa de Cornélio. E então começa aqui, é o segundo elemento presente em Atos que mostra como o Evangelho vai se abrindo para os confins da terra. E aí, então, Atos 1:8 começa já a se desenhar no livro de Atos no aspecto do Evangelho chegar a todos os povos, não só a judeus, não só as pessoas de Jerusalém, da Judéia e de Samaria, mas a todos os povos. No capítulo 10, o Evangelho é escancarado para os gentios, o Evangelho é aberto para os gentios. Os gentios vão agora ouvir o Evangelho e serão agraciados pela dádiva do Espírito Santo, assim como os judeus receberam, agora é a vez dos gentios. Nós temos os diferentes Pentecostes em Atos. Tem o Pentecoste judaico, tem o Pentecoste samaritano, no capítulo 8, e tem agora o Pentecoste gentio, no capítulo 10. Então, não existem pentecostes individuais. Ah, eu tive o meu pentecoste, eu falei em língua. Isso não existe no livro de Atos. O que existem são pentecostes coletivos que dizem respeito a cada um desses povos, judeus, samaritanos e gentios. É isso que nós temos. Não tem pentecoste individual. Ah, me converti, vou procurar o meu pentecoste agora para poder falar em língua. Isso aí é uma invenção recente. Isso não existe na palavra de Deus. Então, o que vai acontecer agora é isso. Já houve o Pentecoste judaico, já houve o Pentecoste samaritano, Jerusalém, Judéia, Samaria, então já houve o Pentecoste samaritano, e agora vai haver o Pentecoste gentio, capítulo 10. Quando os gentios receberam o Espírito Santo, aí Deus vai mostrar, olha, eu concedi o Espírito Santo a todos, judeus, samaritanos e gentios. Nenhum povo ficou de fora, mostrando aí a equiparação das pessoas dentro da igreja. Então, não, se você está procurando o seu Pentecoste particular, pare de perder tempo com isso. Nunca ninguém buscou um Pentecoste. Deus concedeu o Pentecoste sem que a pessoa falasse em línguas, o Espírito Santo, sem que a pessoa buscasse nada. A pessoa simplesmente ouvia a mensagem e o Espírito Santo vinha sobre a pessoa. E não vinha sobre o indivíduo, vinha sobre uma comunidade toda ali. E isso, então, aconteceu 3 vezes em Atos, vai acontecer de novo em Atos 19, num caso excepcional que nós vamos explicar a seu tempo. Muito bem, esse trecho, então, é um trecho muito importante, o trecho de Atos 10. Eu vou ler aqui o trecho que nós vamos começar a estudar hoje. Nós já estudamos os versículos 1 a 8, que mostra a visão de Cornélio, apresenta Cornélio em Cesareia Marítima. Já fizemos o estudo, já apresentamos já Cesareia Marítima, como era a cidade ali, Cornélio, o perfil de Cornélio, as orientações todas que foram dadas a ele por Deus. Ele enviou, então, ele estando ali e tendo aquela visão, ele enviou, então, 2 homens e também chamou um soldado também para acompanhá-lo, um soldado piedoso da sua casa. Ele enviou esses homens todos para Jope, onde estava Pedro, seguindo a orientação da visão divina. E então, na sequência aqui, No versículo 9, nós vemos a sequência dessa história. Vamos então ler aqui o texto de Atos 10, 9 e 16, para entender o que aconteceu depois que Cornélio teve a visão, Deus orientando por meio de um anjo, a enviar mensageiros a Pedro em Jope e trazê-lo ali para Cesareia Marítima para conversar com ele. Veja então a sequência do que aconteceu. Ele enviou seus mensageiros, ele obedeceu aquela visão imediatamente. Ele enviou seus mensageiros lá e veja o que acontece então no versículo 9. No dia seguinte, indo eles aqui são os mensageiros de Cornélio, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado. Ele estava na casa de Simão o Curtidor, ele estava hospedado ali, conforme já estudamos nos textos anteriores. Subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por três vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, esse é o nosso trecho até aqui. E nós vamos estudar esse texto hoje e no próximo domingo também. E nós vamos dividir esse texto em três partes, como nós fazemos sempre que estudamos um parágrafo da Bíblia. Nós vamos ver nesse texto três elementos que mostram como Deus preparou o cenário e as pessoas para incluir os gentios na igreja. A princípio, na mente dos judeus, a igreja era só o judaísmo realizado. Era o judaísmo que cria no Messias, só isso. Na cabeça dos primeiros cristãos, a igreja era um ramo do judaísmo. Então, os gentios, se quisessem se tornar parte da igreja, teriam que se tornar prosélitos judeus. Essa seria a crença mais natural presente nos primeiros cristãos. Eles não viam a si mesmos como os fundadores de uma nova religião, ou uma nova vertente religiosa. Não, para eles eram judeus. Tanto que Pedro ele ia ao templo ali para realizar suas orações e tudo mais. Isso era normal, era o dia a dia normal deles, como os judeus que eram. Mas esse texto mostra que o cristianismo ele é diferente do judaísmo. Ele abrangia ali, ele teria que abranger a igreja, não seria uma sinagoga. A igreja seria algo diferente, uma comunidade diferente da sinagoga. A igreja incluiria gentios no mesmo pé de igualdade, no mesmo nível dos judeus naturais. Dentro do judaísmo, os gentios podiam ser aceitos dentro da sinagoga, eles podiam ser aceitos. Eles eram aceitos como tementes a Deus, nesse caso eram prosélitos não totalmente comprometidos com os rituais judaicos, como era o caso de Cornélio, como foi o caso do eunuco etíope, que nós já estudamos também no capítulo 8 de Atos. Eram tementes a Deus, ou seja, eram quase prosélitos, mas não totalmente comprometidos com os rituais judaicos. E tinha os prosélitos, que eram aqueles que passavam pela circuncisão, se tornavam plenamente judeus. Aqui nesse texto, nós estamos vendo como Deus preparou o cenário e as pessoas Pedro, Cornélio, todos ali. Como Deus usou essas pessoas, como Deus preparou essas pessoas, como Deus preparou o cenário para fazer com que os gentios fossem incluídos na igreja, sem nenhuma restrição. Eles não seriam cristãos de uma classe diferente, como, por exemplo, os tementes a Deus eram no judaísmo, como os prosélitos eram no judaísmo. As pessoas olhavam e diziam, ah, aquilo é um prosélito, aquilo é um temente a Deus, eu sou judeu mesmo, judeu, hebreu de hebreus, como dizia o apóstolo Paulo. Eu sou puro mesmo, judeu puro, hebreu de hebreus, circuncidado ao oitavo dia e tudo mais. Na igreja, nós vamos ver aqui, por meio desse texto, isso não existiria. Não existiria o cristão de segunda classe. Não existiria o cristão mesmo, puro, e o cristão de segunda categoria. Não. Um texto como esse que estamos estudando mostra que Deus vai equiparar. Ele já equiparou os judeus e samaritanos, em Atos 8, dando o Espírito Santo aos samaritanos e mostrando, olha, não há distinção nenhuma entre os judeus crentes e os samaritanos crentes. São todos igreja. É diferente da sinagoga, onde há essas distinções, né? Judeu, judeu natural, o temente a Deus e o prosélito. Não, na igreja não existe isso. E agora isso vai desaparecer em relação aos gentios também. Isso seria revolucionário na mente dos judeus. Não vai existir distinção nenhuma entre judeu e gentil crente. Se são crentes, eles estão no mesmo nível espiritual, não há distinção nenhuma. Na igreja não existe judeu nem gentil. Todos são um só em Cristo. Então, essa grande novidade, Deus preparou o cenário e Deus preparou as pessoas para inserir essa revelação, para inserir essa realidade, esse novo ensino, na mente ali dos primeiros cristãos. Como ele fez isso? Nós vamos ver isso por meio desses três elementos que estão presentes nesse texto. Quais são os três elementos presentes aqui que mostram como Deus preparou o cenário e as pessoas para incluir os gentios na igreja? Quais foram esses elementos que ele usou para preparar as pessoas e o cenário e assim incluir os gentios na igreja? Bom, em primeiro lugar, nós encontramos aqui o primeiro elemento, é a providência divina, que está nos versículos 9 e 10. É impressionante as coincidências, entre aspas, que nós vemos aqui. Veremos hoje, os versículos 9 e 10, essa providência divina no preparo de tudo, fazendo as coisas coincidirem de tal modo que tudo se encaixasse certinho e a história pudesse caminhar favorecendo a inclusão dos gentios na igreja. Em segundo lugar, o segundo elemento presente aqui que mostra como Deus preparou o cenário e as pessoas é a ilustração que é de origem divina, que está presente, que é descrita nos versículos 11, 12 e 13. Existe uma ilustração, aquela do lençol descendo com os animais. Então, essa ilustração é um elemento que Deus usou, é a ilustração de origem divina, é a ilustração que Deus usou nos versículos 11 a 13 para preparar o cenário e as pessoas para que os gentios pudessem ser incluídos na igreja. E o terceiro elemento que vemos no texto e que Deus usou para preparar as pessoas e o cenário é a ordem divina nos versículos 14 a 16. 14 a 16, Deus dá uma ordem dizendo, olha, não considere imundo, comum ou imundo, aquilo que Deus purificou. Então, existe uma ordem divina. Deus, então, vai usar esse comando para preparar a mente de Pedro para que os gentios sejam recebidos na igreja. Então, nós temos na narrativa esses três elementos. São três elementos eventos presentes na narrativa que mostram como Deus preparou as pessoas e o cenário para incluir os gentios na igreja. Primeiro elemento, a providência divina nos versículos 9 e 10. O segundo elemento, a ilustração de origem divina nos versículos 11, 12 e 13. E o terceiro elemento, a ordem divina, nos versículos 14, 15 e 16. Esses três elementos, nós vamos estudar cada um deles aí com calma, com tranquilidade, aprendendo cada detalhezinho aí dos versículos. É importante observar o seguinte: eu disse no começo que o que temos aqui é mais um avanço em Atos 1:8. Atos 1:8, que diz: servieis testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra, ou seja, as nações todas, os gentios. Isso aqui é mais um avanço, agora chegando nos gentios, que vai abranger aí os confins da terra. Nós já vimos, já na conversão do Eunuco, no capítulo 8, nós já vimos ali o Evangelho atingindo alguém que vivia nos confins da terra. O Eunuco vivia no Sudão. Ah, mas ele é da Etiópia, não, eu sei, mas é que naquela época a parte ali norte do Sudão era chamada de Etiópia, mas ele vivia, o reino dele abrangia o sul do Egito e o norte do Sudão, e ele levou o Evangelho para lá. Então nós já temos já no capítulo 8 um vislumbrezinho do Evangelho chegando aos confins da terra, até porque aquela região era chamada na época de confins da terra. Então, o Eunuco já era alguém que levou o Evangelho para longe. Então, nós temos um vislumbrezinho ali disso. O Eunuco não era judeu, ele era um temente a Deus ali, ele não podia ser prosélito, porque sendo Eunuco ele não podia ser circuncidado. Então, nós temos ali já algum vislumbrezinho de alguém que não era judeu, que nem prosélito era, mas que foi recebido plenamente na igreja, pelo batismo, e seguiu seu caminho para os confins da terra e levou o Evangelho para lá. Não sabemos se ele continuou pregando, o que ele fez, não tem notícia nenhuma dele. Mas ali acontece já um lampejo breve de Atos 1:8 sendo cumprido, ser minhas testemunhas até os confins da terra. Parece um lampejozinho lá. Aqui, nesse texto, existe um conteúdo teológico maior. Por quê? Porque aqui o Evangelho é aberto de modo pleno aos gentios como um grupo. Um grupo aparece aqui na casa de Cornélio. E Deus vai conceder o Espírito Santo a esse grupo também. Esse é um fator muito importante. Nós veremos na sequência, no texto que vem depois do versículo 16, nós veremos isso, os gentios recebendo o Espírito Santo, mostrando essa equalização de gentios, judeus e samaritanos. É importante isso. O batismo do Espírito Santo não foi dado para criar distinções de níveis na igreja. É muito triste porque no meio pentecostal, entre os diversos desvios, abusos e erros horríveis que há nesse meio, um dos piores é esse, é pegar a noção de batismo do Espírito Santo, que foi dado para equalizar os crentes, colocar todos no mesmo nível, igualar os crentes, judeus, samaritanos, gentios, todos no mesmo nível, todos nós sendo batizados no mesmo Espírito. Essas vertentes heréticas, pentecostais, elas fazem o contrário. Elas usam o batismo do Espírito Santo para desigualar, para criar distinções dentro da própria igreja local. Então, tem lá os crentes que são batizados pelo Espírito Santo e os que não são. E há esse degrau, há essa distinção dentro da igreja. Ah, aquele lá é batizado, aquele lá não é. Aquela tem que ser, aquela está buscando, aquele outro não foi ainda, aquele outro já foi. E você percebe as pessoas pegando algo, algo santo que Deus concedeu para fazer com que desaparecessem as distinções, essas pessoas pegando isso exatamente como uma desculpa, um meio, um instrumento para criar distinções. Então, é a distorção absoluta da palavra de Deus que você vê nesse meio. Então, se você pertence a uma igreja assim, o conselho que eu lhe dou é que você saia disso. Saia disso, procure uma igreja que prega a palavra de Deus, ali os irmãos se debruçam sobre a Bíblia e aprendem ali, mas não fique numa igreja que pregue essas distinções aí, que colocam os irmãos em classes espirituais distintas. Não fique nisso, porque isso não é igreja. Igreja não é isso. Igreja mostra a equalização de todos. Se você está numa igreja que tem essas distinções espirituais, os batizados espirituais, os não batizados que estão ainda carnais buscando, você está quase que numa seita, se é que não está já numa seita. Então saia disso, fuja disso, porque isso é coisa de gnóstico, isso é coisa de seitas pagãs lá do primeiro século. Então não se envolva com uma igreja assim, por mais que ela se apresente como cristã, não acredite. Fuja e procure uma igreja séria, uma igreja bíblica. Bem, nós vimos isso aqui, vimos a relação desse texto com Atos 1:8. Existe essa relação, olha, agora o evangelho está sendo aberto para os gentios. Mas existe a relação desse texto com algo mais também. Existe a relação desse texto com Gênesis 12:3. Veja Gênesis 12:3, eu vou ler para você aqui. Gênesis 12:3, dê uma olhadinha. Vou abrir aqui. Veja o que diz Gênesis 12:3. Fala assim, Gênesis 12:3. É Deus falando com Abraão. Deus falando com Abraão, ele enuncia essa promessa que eu vou ler agora aqui no versículo 3 de Gênesis 12. Fala assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí vem a parte final, é essa parte final que eu quero destacar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a pergunta que deve ter surgido na mente de Abraão e também dos leitores originais é a seguinte: como todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão? O apóstolo Paulo pega esse pedacinho, pega esse versículo, esse trechinho final do versículo 3, e ele cita em Gálatas 3:8, explicando como isso aqui se cumpriu. Então veja, Gálatas 3, versículo 8, volte lá para o Novo Testamento agora, é um grande salto de Gênesis até Gálatas. Você chega no capítulo 3 e você vê o versículo 8. E aí Paulo explica como essa promessa se cumpriu. Veja o que diz. Diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. E aí vem a citação: em ti serão abençoados todos os povos. Então, o apóstolo Paulo explica aqui como todos os povos seriam abençoados por meio de Abraão. Muito simples. Os povos todos seriam abençoados por meio de Abraão, tendo como instrumento o Evangelho. Na família de Abraão nasceria o Messias. E, pela fé no Messias, todos os povos da terra seriam abençoados. Então, o que nós temos aqui em Atos, no capítulo 10? O que nós temos aqui? Nós temos a promessa de Deus feita a Abraão em Gênesis 12 começando a se cumprir. Isso é muito bonito de ver. Então, você vê essa ligação dentro da Bíblia. Você tem lá em Gênesis 12, 3, você tem uma promessa. Olha, todos os povos serão abençoados, os gentios, as gentes, né? Gentio, né? Não é a pessoa polida aqui, não é gentio com L no final, é gentio com O no final. O gentio é aquele que pertence às gentes, a todas as raças, a todas as nações, línguas e povos, etnias, são as gentes. Tem os judeus, e eles se referiam aos que não eram judeus como as gentes, então daí os gentios. Então, os gentios disse Deus a Abraão em Gênesis 12, 3. Os gentios todos, os povos todos serão abençoados por meio de você. Mas como? Paulo explica. Por meio do Evangelho. Jesus é da descendência de Abraão. Então, todas as nações seriam abençoadas por meio do Evangelho. E aqui em Atos 10, que estamos estudando, esse texto mostra como, então, aquilo que Deus disse lá atrás, lá no comecinho, para Abraão, lá na época do primeiro patriarca, né, da nação israelita, lá atrás, mostra como essa promessa tão antiga começou a se cumprir. Pedro, então, ali, né, no eirado lá da casa de Simão Curtidor, ele mal sabe o que está acontecendo. Deus está agindo de modo soberano e especial para fazer com que aquela promessa dada a Abraão lá atrás se cumprisse a partir de agora. O que vai acontecer? Cornélio vai se converter. Os judeus vão ficar irritados com Pedro. Vão dizer, você comeu na casa, você entrou na casa de um gentio e comeu com os gentios. Então, Pedro vai contar toda a história. Vai dizer, olha, eu vou dizer o que aconteceu comigo, a visão que eu tive, o que aconteceu quando eu fui naquela casa obedecendo a orientação divina. Ele vai compartilhar com os crentes judeus tudo o que aconteceu. E veja qual vai ser a reação dos crentes judeus quando eles ouvirem o testemunho de Pedro. Veja no capítulo 11. Vire a página da Bíblia e veja no capítulo 11, o versículo 18. Aqui, a reação dos crentes judeus quando escutaram o que Pedro falou. Olha que bonito, eles falam o seguinte: ouvindo eles estas coisas, eles, os crentes judeus, apaziguaram-se. Quando Pedro explicou tudo, eles se acalmaram. Estavam bravos eles, eram judeus muito ortodoxos e radicais. Quando eles ouviram essas coisas, eles ficaram calmos, eles se apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo, olha o que eles falaram, olha a mudança na cabeça deles, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida, o arrependimento que conduz à vida. Então, eles perceberam, ah, olha o que aconteceu. Deus abriu as portas da vida para os gentios. Deus concedeu o arrependimento aos gentios. Deus abriu a porta da vida para os gentios também. Eles não falam aqui, mas na cabeça deles, certamente eles conheciam tão bem o Antigo Testamento, certamente eles pensaram, ah, agora estamos vendo. Deus disse a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Agora estamos vendo. Os gentios estão sendo abençoados. Os povos todos estão sendo abençoados. Não só os judeus, não só os samaritanos, mas todos os povos estão sendo abençoados. Por quê? Porque Deus está concedendo o arrependimento aos gentios também. Importante, né? Quem concede arrependimento? Está escrito aqui. Não invente. Quem concede arrependimento? Deus. Deus concede o arrependimento. É Deus quem atua no coração das pessoas e derrama ali dentro do coração das pessoas o arrependimento. E eles perceberam isso. Ah, olha, Deus está concedendo arrependimento não somente aos judeus. Deus concedeu arrependimento não somente aos samaritanos, o que já nos assustou. Agora, Deus mostra que não há distinção. Ele está concedendo arrependimento também aos gentios, concedendo a eles um arrependimento que conduz à vida eterna. Então, é muito importante esse trecho da Bíblia. É um trecho da Bíblia que é um dos órgãos vitais da teologia. Por quê? Porque nós, eu não sei a realidade de cada um aí, mas eu, por exemplo, eu não sou judeu. Então, eu sou gentio. Então, nesse caso, esse texto de Atos 10 é crucial para mim. Se esse texto, se essas coisas que acontecem aqui não tivessem acontecido, se Deus não tivesse aberto as portas e concedido aos gentios o arrependimento para a vida, o que seria de mim? Se o Evangelho ficasse restrito, como até então, aos judeus e aos samaritanos, judeus em Atos 2 e samaritanos em Atos 8, e acabasse aí, o que seria de mim como gentil? Deus não abriria as portas da graça para mim. Eu ficaria fora, perdido aí nos meus pecados, sem esperança nenhuma. E a resposta seria essa: olha, o Evangelho é só para os judeus e os samaritanos. Jesus teria dito: vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria. Ponto. Não ia ter os confins da terra, não ia abranger os gentios. Mas não foi assim. Ele abriu o Evangelho, abriu as portas da graça e da salvação para os gentios também. E por isso eu fui salvo. Então, por que eu fui salvo? Eu fui salvo, entre outras razões teológicas, né? Há outras razões teológicas, a graça de Deus, a sua soberana eleição, tudo isso a gente já sabe. Né? Mas eu fui salvo também porque um dia, em Atos 10, Deus abriu as portas da graça para as gentes. Então, se você não é judeu, se você é um gentil, você tem que agradecer a Deus por esse texto de Atos 10. Você tem que agradecer a Deus porque um dia Pedro subiu naquele eirado e Deus falou com ele. É muito importante, é a sua história isso aqui, é a história da sua redenção. Um dia Deus subiu no telhado, no eirado, lá na casa de Simão o Curtidor, ele subiu ali para orar, mais ou menos ao meio-dia, ele subiu lá e ele estava sentado, ele sentiu fome ali enquanto estava orando e ele teve uma visão, a visão do lençol descendo com os animais, conforme nós vimos. Ele teve essa visão e Deus falou com ele. Deus já tinha conversado, já tinha falado com Cornélio, falando: olha, envia mensageiros a Jope para trazer Pedro. Tudo isso acontecendo, tudo isso, toda essa história se desenvolvendo, você tem que agradecer a Deus, porque naquele dia Pedro subiu ali no eirado, os mensageiros chegaram até Jope, Pedro foi com eles, Pedro entrou na casa de Cornélio, pregou ali. Você tem que agradecer a Deus por esses episódios maravilhosos, porque se não fosse isso, se esses episódios não tivessem acontecido, e as portas da graça permanecessem fechadas para os gentios, nenhum de nós, gentios, seria salvo. Muito bem, vamos então prosseguir aqui. Vamos caminhar mais um pouquinho, veja aí, veja então, eu disse que há três elementos presentes na narrativa que mostram como Deus preparou o cenário e as pessoas para incluir os gentios na igreja. Vamos ver então os três elementos? Vamos ver então. Primeiro deles, eu já mencionei qual é, a providência divina. Versículos 9 e 10. Veja aí o que diz versículos 9 e 10. No dia seguinte, olha o que acontece aqui. Nós já aprendemos no texto anterior que Cornélio chamou dois domésticos, não eram escravos, eram servos bem familiares dele, de extrema confiança, e também chamou um soldado, que não aparece mais aqui, mas ele chamou esses homens e ordenou que eles fossem a Jope para encontrar Pedro na casa de um homem chamado Simão, o curtidor. O que acontece? Na sequência, o texto diz que no dia seguinte, diz aqui o texto, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, notem, eles devem ter saído de Jope, de Cesareia Marítima, devem ter saído bem cedinho e viajaram 48 quilômetros, mais ou menos, quase 50 quilômetros ao sul. Eles foram descendo, saíram de Cesareia, foram descendo até Jope, ali seguindo ali a faixa litorânea. Eles foram seguindo nessa direção do sul, até chegar a Jope, que também ficava no litoral. Cesareia tinha até porto, era uma cidade litorânea, tem as ruínas lá até hoje. E Jope também, uma cidade no litoral. Jope é em Tel Aviv, praticamente. Jope é ali é mais ao sul de Tel Aviv, mas pertence à grande Tel Aviv. É Jafa, a famosa Jafa. Então, eles viajaram esses 48 quilômetros rumo ao sul. E chegaram ali na cidade, perto da cidade, mais ou menos ao meio-dia. Olha o que diz o texto. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, que é meio-dia. Então, esses mensageiros, eles saíram cedinho, ou talvez tenham sido até no dia anterior, e pararam para dormir em algum lugar, não sei. Nós não sabemos quando eles saíram. Cornélio os enviou, e não fala o texto se eles foram no mesmo dia, se eles saíram imediatamente, se eles saíram no outro dia bem cedinho, não sabemos. O fato é que quando era por volta do meio-dia, mais ou menos, eles já estavam nas imediações ali de Jope, já perto ali da cidade. Então, veja aí, veja o que acontece. Olhando aí o versículo 9 ainda. Nesse momento, quando eles chegam perto da cidade, Pedro subiu ao eirado. Eirado era uma laje, era a parte de cima, era o telhado da casa. Não era de telha, geralmente não era de telha, mas era um espaço ali em cima da casa. E Pedro subiu lá. As pessoas, geralmente, elas usavam o eirado para realizar atos de adoração particular. Por exemplo, na época da grande apostasia de Israel, na época dos profetas, quando os israelitas eles se rebelaram contra Deus e começaram a adorar ídolos, o que eles faziam? Eles queimavam incenso sobre os eirados. Eles subiam na sua casa, tinha ali aquele espacinho ali, aquela lajezinha lá que cobria a casa, e eles ali queimavam seu incenso ali aos seus deuses falsos ali. Então, o eirado geralmente era usado para isso. É um lugarzinho que a pessoa saía para se isolar um pouquinho para realizar os seus atos cultuais. Pedro faz isso, ele subiu no eirado. Subiu no eirado, o texto fala que era por volta da hora sexta. Hora sexta é meio-dia. Mais ou menos ao meio-dia ele subiu ali a fim de orar. Alguém fala, mas tinha oração da hora nona e oração da hora sexta? Não. Aqui não existia no judaísmo a oração da hora sexta. Tinha a oração da hora nona, que nós já aprendemos inclusive no capítulo 3. E que aprendemos também com Cornélio, que também orava na hora nona, que era um dos horários de oração dos judeus. Mas aqui a hora sexta não era horário oficial de oração de judeu. Os judeus não tinham lá um horário, a hora sexta é a hora da gente orar. Mas Pedro orava ao meio-dia também. Então, talvez, ou então ele, nesse dia, ele quis orar ao meio-dia. Nós não sabemos se era costume dele todo dia, ao meio-dia, orar e também orar na hora nona, ou se nesse dia ele estava disposto a isso e resolveu, estava lá em casa, resolveu subir ao eirado, próximo ali do mar, olhando para o mar. Ali a casa ficava junto ao mar, diz o texto bíblico. Já foi dito isso, que a casa onde ele estava ficava à beira-mar. Ele subiu lá com vista para a praia, para o mar, tudo mais bonito, né? Aquela brisa gostosa. Ele subiu ali e queria gastar um tempo de oração ali. Então, o que nós temos aqui, o que é interessante você notar aqui, que Lucas deixa transparecer aqui, é muito interessante, é as coincidências que acontecem aqui. É por isso que eu falei que os versículos 9 e 10 apontam para a providência divina. Por quê? Porque existem aqui coincidências. É interessante observar isso. Olha só, quando eles estavam chegando perto da cidade, Pedro subiu no eirado. O que vai acontecer? Antes deles acharem a casa, Pedro já vai ter tido a visão. Quando eles baterem na porta, no momento que eles baterem na porta de Simão, Pedro vai estar com a lição fresquinha na sua cabeça. Pedro não teve a visão do lençol na noite anterior, na semana anterior, ou só depois que os visitantes chegaram, não. Deus está fazendo a coisa de um jeito que tudo está acontecendo de modo cronometrado, tudo batendo certinho, tudo combinando certinho, está havendo um encaixe certinho das coisas. Quando Pedro subiu no eirado, os homens estavam chegando na cidade. O tempo deles entrar na cidade e achar a casa de Simão foi nesse tempo que Deus falou com Pedro. Quando eles bateram na porta de Simão, Pedro já estava instruído. Então, note que interessante essa maneira sábia e soberana e poderosa de Deus fazer com que os eventos se encaixem certinho. Você olha para isso e fala, meu Deus, mas é a famosa God incidence, né? Coincidência, a coincidência de Deus, que não é coincidência, a gente chama isso de providência. Você pensa, nossa, mas aqui Deus está controlando as pessoas, né? Fazendo Pedro subir na hora certa, exatamente no horário que os mensageiros estão chegando, e aí ele tem a visão na hora certinha, ele desce, eles batem na porta na hora que Pedro acabou de ter a visão. Deus está controlando as pessoas, é claro que Ele está controlando as pessoas, mas cadê a liberdade? Mas que bobagem é essa? Esquece isso, esquece a bobagem. Esses homens, eles estão agindo livremente, mas Deus está usando a mente deles, Deus está usando as circunstâncias, Deus está usando tudo para fazer com que tudo se encaixe. Ah, mas Deus está manipulando. Irmãos, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Ele faz o que Ele quer. Ele controlou até o horário que os mensageiros saíram. Ele controlou. E controlou até a velocidade da caminhada deles, para eles chegarem na porta de Simão Curtidor exatamente na hora que Deus queria. E Deus fez Pedro subir no eirado exatamente na hora que desse certinho para ele ter a visão e terminar de ter a visão e aprender a lição exatamente antes deles baterem na porta. Então, o que nós temos aqui é a iniciativa e o controle providencial de Deus de cada minuto, cada minutinho. Ele dirigindo aqueles passos, dirigindo aquelas pessoas, soberanamente fazendo os eventos se encaixar, usando ali cada minutinho de modo cronometrado para que tudo se encaixe e tudo dê certo. E quando Pedro desce e vê aqueles homens, ele está pronto. Fala, ah, eu vou com esses homens, eu já aprendi, tem uma lição que eu aprendi. E quando ele chega na casa de Cornélio, ele fala, ah, agora entendi essa lição, Deus me ensinou, eu já aprendi um pouquinho antes dos mensageiros chegarem, eu aprendi essa lição. A lição de que eu não devo desprezar aquilo que Deus santificou. Então, é muito interessante observar isso, esse controle. Lucas quer que nós percebamos isso. É por isso que Lucas, no versículo 9, ele mostra os dois cenários. Olha o que ele mostra. Ele mostra os mensageiros indo de caminho e estando perto da cidade. É uma cena no capítulo 9. Os mensageiros chegando perto da cidade. E já imediatamente subiu Pedro ao eirado. Ele mostra os dois momentos paralelos. Enquanto os mensageiros estão chegando na cidade, é uma cena, Pedro está subindo no eirado. Tudo cronometrado, tudo certinho. Aí eles entram na cidade, começam a procurar a casa. Pedro vai tendo a visão aqui desse lado aqui. As coisas acontecendo aqui, as coisas acontecendo aqui. Tudo em paralelo, mas tudo coincidindo, de tal modo que quando eles chegarem na porta de Simão, os mensageiros, Pedro já recebeu as instruções. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a providência divina. Veja agora, então, o versículo 10. O versículo 10 fala o seguinte, estando com fome, bom, não sei você, mas meio-dia é um horário que me dá fome também. Para os judeus, meio-dia não era o horário da refeição principal. Os judeus tinham uma refeição mais leve no meio da manhã e comiam depois uma comida mais substancial, eles comiam um pouco mais tarde, não comiam ao meio-dia. Mas não sabemos, Pedro talvez tenha perdido essa refeição no meio da manhã e sentiu fome naquele instante. Mas isso também foi providencial. Se ele perdeu a comida, se ele perdeu o café ali no meio da manhã. Isso também foi providencial, porque ele ficou com fome e essa sua fome ajudou a fazer a conexão com a visão. Na visão que Deus deu a ele, Deus fala assim, mata e come. Então, é isso que coincidiu com o estado que ele estava sentindo. É interessante, só uma observação importante aqui. Essa expressão estava com fome aparece só uma vez no grego clássico, no contexto médico. É uma expressão usada no contexto da medicina. Então, essa expressão, estando com fome, que aparece aqui, é uma das provas de que quem escreveu o livro de Atos era um médico. Olha que legal, né? Poderia falar poderia usar uma outra expressão aqui para fome, mas ele usa um termo médico para fome. É muito legal. Isso mostra que quem escreveu era um médico. Quem era o médico? Você já sabe quem é, né? Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. E Lucas, é claro, sendo médico, usava um vocabulário próprio, técnico da sua profissão. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, olha aí, tudo se encaixando. Agora tem outro cenário, agora tem as cozinheiras lá fazendo a comida. Tudo acontecendo simultaneamente de modo a se encaixar. O texto fala, sobreveio-lhe um êxtase. O que é isso? Êxtase. É algo especial que aparece aqui. Sobreveio a Pedro um êxtase. O que significa isso, êxtase? Bom, na Bíblia, a palavra êxtase, preste atenção nisso, porque tem muito desvio, inclusive, no meio católico romano. O romanismo, ele desvirtuou esse conceito de êxtase por causa de algumas filosofias que surgiram a partir do século III da era cristã. O que acontece aqui? A palavra êxtase no Novo Testamento, ela tem dois usos. Um dos usos da palavra êxtase, e é essa palavra mesmo, deixa eu ver aqui no grego aqui, a palavra êxtasis. É bem parecido com o português, né? Sobreveio a ele um êxtasis. É o êxtase. Essa palavra que aparece no Novo Testamento, aparece pouco no Novo Testamento. É uma palavra que tem dois usos. Um dos usos é mais referente a uma experiência normal, uma experiência de assombro, a pessoa ficar assombrada com alguma coisa, admirada, falar, oh! É a pessoa que vê algo inédito, ela vê algo inédito, ela fica assombrada, fala, oh, que isso? Quando ela tem essa reação, oh, que isso? Ela fica admirada com aquela coisa. Isso é chamado no Novo Testamento de êxtase. Ela ficou extasiada. Nossa, que maravilha isso! Quando você vê um quadro muito lindo, uma obra de arte muito maravilhosa, ou um carro, né, com uma tecnologia fantástica, você fica olhando aquilo impressionado, meu Deus, que coisa maravilhosa! Isso é o êxtase. No sentido da palavra usual ali, né? Você vê isso, por exemplo, em Lucas 5:26. Vou mostrar para você um exemplo rapidinho do que é esse êxtase no Novo Testamento. Lucas 5:26. Veja aí, fala assim, Lucas 5:26. Todos ficaram atônitos. Essa palavra atônitos, todos ficaram em êxtase, admirados. E davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam, hoje vimos prodígios. Aqui a cura do paralítico. Eles ficaram, quando viram o paralítico sendo curado por Jesus, eles ficaram atônitos, impressionados. Senhor, o que é isso? Então, eles estavam em êxtase. Então, esse é um sentido, mas é um sentido que se refere a uma experiência normal de qualquer pessoa. Aqui, nesse nosso texto, a palavra êxtase tem outro sentido. Não é uma admiração normal. Não é uma experiência normal da pessoa, em que ela fica admirada com algo. Aqui o sentido é diferente. E o Novo Testamento usa a palavra nesse sentido diferente que eu vou falar aqui também. Eu fiz uma definição, e aqui eu vou ler para vocês essa definição, para você entender o que é a palavra êxtase. nesse outro sentido, que não é de uma experiência normal. É assim, a definição é assim, esse êxtase é uma experiência espiritual concedida por Deus. Aí é outra coisa, não é uma admiração, é uma experiência espiritual concedida por Deus. Foi o que Pedro teve, uma experiência espiritual que Deus concedeu para ele, em que a pessoa se mantém consciente, ela se mantém consciente, ela não está dormindo, é diferente do sonho, ela está consciente, está acordada. Pedro estava acordado, não desmaiou, ficou lá, virando os olhos, nada disso, estava consciente, ele não estava adormecido, nada, ele estava consciente, conforme nós vimos aqui, mas fica, a pessoa se mantém consciente, mas fica perplexa e assombrada, aí o êxtase, em face de realidades de outra dimensão que a cercam. Ela começa a ver coisas de outra dimensão. Pedro, por exemplo, viu o céu aberto. Se tivesse alguém do lado dele, não ia ver nada. Mas ele viu realidades de outra dimensão. Ali, perplexo, admirado, consciente, não estava dormindo, não. E nem estava drogado, nada disso. Ele estava ali plenamente consciente, de plena posse das suas faculdades, e ele vê isso. Ele fica perplexo e admirado diante dessas realidades de uma dimensão celestial. Ele viu os céus abertos, e ele viu descendo ali um lençol com animais. É uma experiência extraordinária essa. Continua aqui. A pessoa fica perplexa e assombrada em face de realidades de outra dimensão que a cercam, as quais, via de regra, abrangem visões especiais e palavras de instrução e ordem. Então, a pessoa vê ali alguma coisa que ela nunca tinha visto, perplexa ali, ela fica olhando, ela vê aquilo, e ela também ouve palavras que, de instrução, de ordem, de orientação, palavras divinas. Então, isso que eu li agora aqui para vocês, é a descrição do êxtase que Pedro teve. Foi isso, uma experiência sobrenatural que Deus concede, em que a pessoa se vê perplexa e admirada diante de uma realidade de outra dimensão. Essa realidade cerca a pessoa, ela é tomada, ela se vê envolta naquilo. E ela então tem visões ali sobrenaturais e ela ouve palavras sobrenaturais. Se você olhar em Atos 22, tem uma outra experiência de êxtase em Atos 22. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Lucas mostra Pedro tendo essa experiência e mostra Paulo tendo essa experiência também. Eu vou mostrar aqui para vocês Atos 22. Você vai falar, eu já tive, teve nada. Então, Atos 22, 17 a 21. Fala assim. Tendo eu voltado para Jerusalém, é o apóstolo Paulo contando uma experiência que ele teve. Ele saiu de Damasco e ele fala que eu voltei para Jerusalém. Olha o que aconteceu. Tendo eu voltado para Jerusalém, Paulo fala, enquanto orava no templo, ele diz, sobreveio-me um êxtase. Olha que de novo a palavra aparece. É muito raro isso. No Novo Testamento, acho que essa aqui, nesse sentido, é a segunda e última vez que aparece essa palavra no Novo Testamento. É muito pouco. E Deus concede isso Deus concedeu isso com muita raridade aos homens. Muito raro. Você vê esses caras aí na televisão, toda hora falando, Deus, eu vi Deus, o quarto ficou cheio de poder e eu tive ali. É tudo lorota isso aí. Os caras têm experiências de êxtase todo dia, de manhã, de tarde à noite, toda semana, e conta lá as histórias dele. Tudo lorota isso aí. Experiência de êxtase no Novo Testamento é raríssimo, raríssimo. E Deus só concedeu isso a apóstolos, pelo que nós vemos aqui. Não existem essas descrições sendo dadas a qualquer pessoa. Então, veja, diz assim, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo. Então, ele tem uma visão. Ele vê ali o Senhor. E ele dizia o seguinte, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. É Jesus falando com Paulo aqui. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava na prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam e os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente e consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Tudo isso aconteceu com Paulo num momento de êxtase. Ele estava orando ali no templo e ele teve essa experiência. Deus concedeu isso a ele. Ele viu o Senhor. E ele ouviu a voz do Senhor orientando e conversando com ele, estava plenamente consciente, mas ele teve contato com essa realidade sobrenatural, essa realidade de outra dimensão. Então, é curioso observar isso, e note bem, as pessoas que tiveram isso, Pedro e Paulo, que são mencionados aqui no Novo Testamento, que mostram, esses textos mostram que eles tiveram essa experiência de êxtase, essas pessoas não buscaram isso. Não estavam, eu quero ter um êxtase, deixa eu tentar me esforçar para ter um êxtase, para ter aquele contato, aquele mergulho em Deus. Eles não buscaram isso, eles não estavam buscando isso, não estavam desejando isso e não estavam se esforçando para isso, não. Foi algo que veio de repente sobre eles. Veio de repente e o objetivo era importante. No caso aqui de Pedro, meu Deus, a importância desse êxtase aqui na história para o avanço do Evangelho é algo simplesmente incalculável. Então, a experiência do êxtase de Pedro foi algo que marcou o avanço do Evangelho para o mundo todo. No caso de Paulo, o fato dele ter desse êxtase ter acontecido com ele, marcou o envio dele para a pregação do Evangelho ao mundo todo. Então, é uma experiência rara porque ela só acontece em momentos especialíssimos. Ela aconteceu em momentos especialíssimos com apóstolos que não estavam esperando e nem buscando isso. Então, quando você vê lá, né, aquele tigrão lá que sobe no púlpito, ah, porque eu estava no meu quarto, eu tinha uma visão, e o quarto encheu de fumaça, e os anjos apareceram e falaram comigo. Tudo lorota, tudo balela, cai fora, isso é um safado querendo enganar você. Isso não existe. O que nós vemos na Bíblia é algo muito raro acontecendo com homens especiais, tendo em vista o avanço do Evangelho em dimensões, numa dimensão simplesmente incalculável, algo extraordinário. Tem uma outra experiência que é interessante notar, que Paulo narra em 2 Coríntios, é muito interessante isso. Ele mostra em 2 Coríntios 12. Veja esse texto, é um texto bem interessante esse aqui, que é uma experiência que Paulo usa para comprovar o seu apostolado. Veja como isso aí só era dado a pessoas que Deus tinha ali na conta de apóstolos de verdade, como foi o caso de Pedro e agora Paulo. Paulo, quando ele quer provar que ele era um apóstolo, ele fala que teve uma experiência assim. Quando ele quer provar, ele fala, eu vou provar que eu sou um apóstolo, eu tenho grandeza, eu tenho revelações grandiosas, eu vou provar para vocês que sou um apóstolo, narrando as experiências grandiosas de revelação que eu tive. Então, ele narra, mostrando isso. Olha, experiências como essa de êxtase são experiências dadas a pessoas especiais, a apóstolos que Deus escolheu para anunciar o Evangelho, fazendo com que aconteçam grandes avanços da fé em meio à humanidade. Veja aí 2 Coríntios 12, 2 a 4. Olha o que acontece aqui. Ele fala assim, conheço um homem em Cristo, ele está falando dele aqui, né? É um jeito de escrever o estilo dele. Conheço um homem em Cristo, um homem crente, que há 14 anos, então isso aconteceu, se você fizer as contas, tirando a data, segundo as coisas foi escrito, você tira 14 anos, você chega no ano 42. Foi no ano 42 que isso aqui aconteceu. No ano 42, Paulo devia estar em Tarso. Já tinha saído de Jerusalém e estava em Tarso. Não, ele não era ainda um apóstolo, ainda no sentido pleno da palavra. Estava lá em Tarso, Barnabé depois foi lá buscar ele. É bem possível que isso aqui aconteceu quando Paulo estava em Tarso, ainda sendo preparado para o apostolado. Olha o que acontece então. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Aqui o pessoal fala, tem o primeiro céu, que é isso, o segundo céu, que é aquilo, o terceiro céu, que é aquilo, o quarto, tudo bobagem. O terceiro céu não é que significa que tem um, dois, três. O terceiro céu significa apenas o céu de Deus. É isso. Tem o céu físico, que nós temos aí, que nós vemos, e o céu de Deus é chamado de terceiro céu. Não é que tem o primeiro, o segundo, o terceiro. É uma forma de se referir ao céu espiritual, à habitação de Deus. Só isso. Não fique contando o primeiro, o segundo, o terceiro, isso aí é só bobagem, é falta de entendimento hermenêutico. Ele prossegue. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe daqui. Ele nem sabe se ele subiu lá no céu mesmo, se ele subiu corporalmente, foi arrebatado, se ele ficou, ele não sabe explicar isso. Foi arrebatado ao paraíso. Olha só, olha que experiência extraordinária. Ele foi arrebatado ao paraíso. Ele fala, será que eu fui corporalmente? Será que eu não fui corporalmente? Ele fica meio confuso aqui. Isso não ficou claro para ele, mas ele estava consciente, entendendo tudo, observando tudo. Ele só não tinha essa informação. Eu não sei se eu subi fisicamente, eu não sei se eu subi só espiritualmente, mas eu sei que eu subi. Eu fui arrebatado até o paraíso, até o terceiro céu, até a habitação de Deus. Eu fui arrebatado para lá. Olha só que coisa extraordinária isso aqui. E ele prossegue. E ouviu, esse homem ouviu coisas inefáveis, coisas indescritíveis, as quais não é lícito ao homem referir. Deus proibiu Paulo de descrever essas coisas. Olha, isso, estou lhe dando essa revelação, você vai ser um apóstolo, você é um apóstolo, já chamei você, e essa experiência é uma experiência ligada a essa sua função como alguém que vai lançar os fundamentos da fé, que vai ser usado para lançar os fundamentos da fé. Mas há coisas que você vai ver e ouvir que você não vai poder revelar. Aí, Paulo prossegue dizendo, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas. Então, ele fala, olha, isso é motivo de eu me gloriar, isso é motivo de eu me gloriar. Mas, eu não vou me gloriar disso. Ele está sendo irônico com os coríntios, que diziam que ele não era um apóstolo. Dizendo, eu sou um apóstolo, sim. Eu tive experiências extraordinárias. Então, nós vemos isso aqui na Bíblia. É raro? Raríssimo. Ah, não, pastor, mas na minha igreja todo dia tem um lá que conta uma história dessa. É tudo lorota. Não caia nessa, tudo enganação. Essas experiências eram raríssimas, especialíssimas, dadas aos apóstolos de verdade, e mesmo assim não foram dadas a todos os apóstolos. Nós vemos aqui que a experiência foi dada uma vez a Pedro, visando a expansão do Evangelho a todo mundo, e foi dada pelo menos duas vezes a Paulo, visando também o seu preparo para expandir o Evangelho por todo mundo. Somente duas vezes a Paulo isso foi dado. Então, não acredite na banalização dessas coisas. O que acontece? O que acontece é que no século III, a Igreja Católica, ela começou a flertar com o neoplatonismo. E o neoplatonismo é uma filosofia que envolve a devoção. É um platonismo devocional. De Plotino, no século III. É um platonismo devocional. O que aconteceu? Alguns pais da igreja flertaram com esse platonismo devocional. E esse platonismo devocional dizia o seguinte, que você pode ter contato com o Uno, com a realidade suprema do universo, por meio da meditação. Aí você se desliga do mundo material e se deleita no contato com esse universo, com esse Uno, que é essa realidade espiritual suprema. Então, você se solta desse mundo presente e entra em contato pela experiência mística do êxtase, você entra em contato com o Uno. Plotino, que propôs isso no século III, ele não era crente, não era cristão, nunca nem mencionou o cristianismo nos seus escritos. Mas alguns pais da igreja adotaram essa visão, achando que era possível você se desligar da experiência dos sentidos pela meditação, como cristão, você meditando as coisas de Deus, você se desligar da experiência do sentido de ter uma experiência com Deus mergulhando na sabedoria divina celestial. E aí um êxtase. Por isso você vê os santos católicos, quando são desenhados aí ou pintados, eles aparecem com os olhos revirados, né, com a mão assim, né, olhando para o nada, né, ali tendo aquela experiência mística, vendo que ninguém vê, né, ali a boca semiaberta. Né, e aparece embaixo lá São Francisco em êxtase, né, Santo Agostinho em êxtase. Santo Antônio em êxtase, você vê lá as pessoas todas assim, olhando, vendo, sabe-se lá o que. Isso aí foi o neoplatonismo de Plotino, a partir do século III, que enfatizava o desligamento da pessoa pela meditação, o desligamento do filósofo do mundo material, do mundo das sombras, que é esse mundo aqui, e o seu mergulho no mundo ideal para ter contato com o Uno, que é a realidade suprema. Então, o cristianismo abraçou essa ideia, cristianizou essa ideia, dizendo, olha, se você meditar nas coisas de Deus e tiver uma comunhão muito grande com Deus, você pode se desligar desse mundo e ter essa experiência mística ali com Ele, vendo, tendo a visão beatífica, tendo uma experiência maravilhosa. Dizem que Santo Agostinho e Santa Mônica tiveram juntos essa experiência. Ele narra isso, Santo Agostinho narra isso nas Confissões, ele narra que teve uma experiência mística com Santa Mônica na cidade de Ostia, na véspera da morte da mãe dele, da Mônica. Mas quando você lê o relato de Agostinho sobre essa experiência, você percebe que na realidade foi mais um arrebatamento emocional. Os dois estavam conversando sobre Deus, ficaram muito emocionados, tiveram aquela sensação gostosa de comunhão ali com Deus juntos, e aí já dizem, não, ele teve um êxtase. Ele nem fala que foi um êxtase, fala apenas que teve essa espécie de arrebatamento emocional. Aí. Então, a piedade cristã, ela não é marcada no seu dia a dia por essas coisas. Então, o que acontece com Pedro aqui é algo excepcional. Vai acontecer com ele de novo? Não, não vai acontecer com ele de novo. O que acontece com Paulo foi algo excepcional. Aconteceu duas vezes. Aconteceu mais vezes? Não, aconteceu duas vezes. Aconteceram duas vezes com o apóstolo Paulo. E esses êxtases que eles tiveram esse objetivo. Fazer com que eles fossem preparados para que o Evangelho tivesse um avanço de alcance mundial. Tudo isso aconteceu por quê? Primeiro elemento, a providência divina. Deus agiu de modo a fazer com que tudo se encaixasse, Deus agiu de modo a fazer com que cada eventozinho se relacionasse de modo cronometrado, para que o seu objetivo de levar o Evangelho, de abrir as portas da graça aos gentios, fosse alcançado. Na semana que vem, nós vamos ver os outros dois elementos que estão presentes na história e que mostram como Deus abriu as portas do Evangelho aos gentios. Os dois últimos elementos são a ilustração de origem divina e a ordem divina. Nós vamos ver na semana que vem.